Folha Política.
Nosso convidado Samuel Andrade, presidente do Republicanos. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha Política, tudo bom com o senhor?
Bom dia, meu amigo Jota Batista, bom dia, minha amiga Betânia, bom dia a todos os ouvintes desse conceituado programa que leva muita informação política com responsabilidade e transparência. É uma satisfação enorme para a gente, enquanto presidente estadual do Republicanos, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso partido a todo o estado de Pernambuco.
Muito bem. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
Oi, Jota. Bom dia. Obrigada ao presidente do Republicanos por ter aceitado nosso convite. E a conversa vai ser boa.
Opa, vamos nós, então, começar. Presidente, dá muita dor de cabeça, enfim, comandar um partido, porque dentro do próprio partido tem várias opiniões, não é? Só fazendo um recorte, dentro do próprio Republicanos, em âmbito nacional, tem pró-governo e contra o governo, pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro. Como é aqui em Pernambuco? É fácil lidar? Não é? Tem dor de cabeça? Tem. Fale pra gente.
Em todo partido tem o respeito pelas opiniões diferentes e no Republicanos não é diferente, né, minha amiga Betânia? A nível nacional, a gente se sente mais à vontade, porque desde o momento que o nosso ministro Silvio Costa Filho se filiou ao Republicanos, ele já entrou com essa postura de, em Pernambuco, ter sua independência para conduzir o partido dentro do seu campo de forças, que é mais ligado à esquerda de Pernambuco. Então, em relação nacionalmente, a gente não tem nenhuma dificuldade. Aqui no estado, graças a Deus, até o presente momento, a bancada tem conseguido nos acompanhar nas decisões da estadual. A gente também não tem enfrentado nenhum tipo de dificuldade com os dois deputados estaduais que tem no partido, o nosso querido bispo William Brígido, o nosso querido Mário Ricardo e os dois federais, Ossésio Silva, que entrou em virtude do licenciamento do mandato do nosso ministro Silvio, e o nosso querido Augusto Coutinho.
Muito bem, até aproveitando antes de passar para a Betânia, o senhor falou aí do ministro Silvio Costa Filho, opa, ele comandou Republicanos durante muito tempo, se não me falha a memória, o senhor era secretário, né,
do partido. Isso, na verdade eu cheguei ao Republicanos primeiro, né, de que o nosso ministro, já trabalho com o nosso querido Silvio há 19 anos, estava aqui dizendo a Betânia, uma longa estrada desde o seu primeiro mandato como vereador, e aí eu cheguei ao partido como secretário-geral para organizar o partido e logo em seguida, dentro da janela partidária que o ministro tinha na época filiado ao PTB, viria ele 9 meses depois se filiar e assumir a presidência do partido. A eleição de 2020 já fizemos com essa dobradinha, Samuel secretário-geral e Silvio presidente estadual, ficando aí até setembro do ano passado sobre a presidência de Silvio, quando ele precisou se licenciar para assumir o ministério, e aí eu assumi como presidente e estamos dando continuidade a esse trabalho.
Perfeito. Betânia Santana.
Eu ia falar exatamente disso, Jota, inicialmente, porque além da dura missão de presidir um partido, com todas as características do Republicanos, você é o sucessor de uma pessoa que é agitadíssima, que não para no canto, tem fôlego para isso, tudinho, presidente.
Então, Betânia, costuma-se dizer quem convive mais próximos que somos a tampa e a panela. Nós somos muito parecidos nesse aspecto de celeridade, de agenda, de movimentos. A gente tem essa identidade muito forte, por isso tem dado certo, né? Tivemos juntos aí durante todo o mandato dele de vereador, depois 3 mandatos de estadual, eu fui coordenador das 3 campanhas dele de estadual que deram êxito, depois fomos para o governo Eduardo, fomos juntos, ele foi para ser secretário, eu fui para ser diretor da IPTU na época, depois voltamos à Assembleia e disputamos aí 2 eleições vitoriosas de deputado federal na condição de coordenador geral que eu tenho, como é até o dia de hoje, né? Essa parte política toda do grupo totalmente sobre a minha supervisão aí geral, esses movimentos da política do grupo, não só do nosso ministro, como também do seu irmão, que é deputado estadual, João Paulo Costa.
Que não é do Republicanos, mas tem a mesma linha de atuação, não é?
Isso, exatamente.
Quando a gente fala quem é mais próximo do Republicanos, os dois que foram eleitos pelo Republicanos ou o João Paulo Costa?
Não, os dois deputados que foram eleitos pelo partido têm uma proximidade, dialoga muito bem com o partido. João Paulo, em virtude de ser irmão, né? Entretanto, está lá na federação, ele caminha dentro do regimento lá da federação onde ele foi eleito.
Agora, os dois deputados do Republicanos, eles apoiam a governadora Raquel Lira. Algum incômodo, algum mal-estar em administrar isso?
Na verdade, eles não apoiam a governadora Raquel Lira. A verdade, eles têm uma postura nas pautas de votações que interessa ao povo de Pernambuco. O partido deu independência para que eles possam tomar a sua postura de voto mediante aos interesses de Pernambuco. Não existe um apoio formal. Né? A exemplo disso, a governadora acabou de filiar a adversária política de Mário Ricardo em Abreu e Lima ao PSDB. Né? Então, não existe esse alinhamento. Se houvesse, a governadora não faria algo dessa natureza em Igaraçu, reduto político do deputado estadual Mário Ricardo, que é do Republicanos e que provavelmente ou ele ou o filho, que também é Republicanos, vai disputar a prefeitura.
E que está presidindo o partido.
Isso, é o presidente, né, municipal do Republicanos em Igaraçu.
Miguel, né?
O Miguel.
Mas essas coisas são muito específicas dos municípios, né? Porque, por exemplo, a prefeita de lá também é aliada da governadora, né? Prefeita Elcione.
Isso, na verdade ela votou em Raquel, né? Vamos fazer justiça, desde o primeiro turno. Isso. Entretanto, quem tem voto na Assembleia é Mário, que também votou na governadora no segundo turno. Então, eu acho que vai ter um conflitozinho ali, digamos, um trabalho ali para o Palácio administrar essa situação, esse movimento, né? Que até então no mundo político não se entendeu muito bem, tendo em vista que a própria prefeita era do PP, de Eduardo da Fonte, que é outro aliado da governadora. Não é muito bem entendido esse movimento político que o Palácio fez em relação a Igaraçu.
E o Republicano já vai fazer como lá no município? Já deu as diretrizes a Miguel? Está avaliando se vai ser Mário? Como é que vai ser o cenário?
Não, em Igaraçu o partido tem esses dois importantes quadros, né? O deputado, que foi o ex-prefeito, foi prefeito 8 anos de Igaraçu, com aprovação extremamente elevada, tanto que elegeu sua sucessora, né, a atual prefeita, que depois, em seguida, vieram a ter um rompimento. Então, hoje, a gente tem dois soldados lá prontos no quartel para ir para a batalha, seja Mário ou seja Miguel. Isso é um debate interno do município que eles devem estar monitorando através de pesquisa e devem tomar a decisão até a convenção em meados de julho.
Como é que está sendo os trabalhos de fortalecer os Republicanos, que eu sei que tem sido uma das missões que o senhor tem carregado, especialmente no interior?
Betânia, eu acredito que você, melhor do que ninguém, tem acompanhado, né? Até porque algumas agendas tivemos o privilégio de ter a cobertura jornalística da sua pessoa nas nossas agendas. A gente, seguindo a orientação do nosso ministro Silvio Costa Filho, estamos intensificando as filiações Pernambuco afora, né? Nesse último final de semana, inclusive, tivemos no Sertão do Pajeú, onde filiamos 6 candidatos a prefeitos na região do Pajeú, com muitas condições de eleger 5 a 6 prefeitos daquela região. Essa semana já vamos voltar a outro sertão, dessa feita, ao de Itaparica, fora as filiações que a gente vem fazendo dentro do próprio partido, em virtude da agenda do ministro, que é muito grande e pesada, vocês têm acompanhado. E aí algumas pessoas fazem questão, é natural. Ele é a figura mais emblemática hoje do partido em Pernambuco, e aí existe essa demanda da presença física dele. Por conta da questão logística, a gente está fazendo algumas filiações dentro do próprio partido. O que vai acontecer, inclusive, esse final de semana, vamos filiar no partido, né, o Carlos Santana, que é o ex-prefeito de Ipujuca, por 2 mandatos. Vamos estar lá na próxima sexta-feira à noite, dia 22. E antes disso, vamos fazer dentro da sede do partido a filiação do ex-prefeito de Catende, Otacílio, que foi prefeito 3 vezes do município de Catende. E antes, vamos fazer a filiação de Nicole, que é a segunda colocada lá de 2020 na cidade de São Benedito do Sul. Já na quarta, véspera do feriado da Semana Santa, vamos estar em Quipapá, filiando o atual prefeito Pité ao Republicanos. É mais um prefeito que chega para o partido. E logo em seguida vamos a Cachoeirinha também, filiar o vereador hoje, Léo, que vai ser o candidato da sucessor do nosso querido prefeito Ivaldo, que também será Republicanos. Que inclusive, Betânia, é uma região onde o partido vai ter uma presença muito forte. Né, começando por Cachoeirinha ali com o candidato do prefeito, depois vamos para Lagedo, a reeleição do prefeito Erivaldo, Jucati, a sucessão do prefeito Edinaldo, Jupi, trazendo de volta a ex-prefeita Celina, que foi prefeita por 8 anos, vai ser candidata agora de novo pelo Republicanos, vamos para Caetés, a reeleição do prefeito Tirri, também pelo Republicanos, o prefeito de Capoeiras, também que vai para a reeleição pelo Republicanos, nosso prefeito Negro do Mercado. Pulamos para Terezinha, que é o empresário Arnóbio, que é a sucessão do prefeito Matheus. Vamos para São João, que é a volta do nosso querido Geraldo Zumba, foi prefeito 8 anos, também é Republicanos. Ao ladozinho ali, a gente já filiou, na última semana, a prefeita Sandra, esposa do atual presidente da Alep, que será candidata pela reeleição. E aí vai descendo ali, a região toda, até Águas Belas, Itaíba, que vamos estar nesse final de semana, Manari. Então, o partido está muito forte, a presença do partido naquela região do Agreste, Setentrional e Meridional.
Quem desses nomes faz parte do grupo do deputado Álvaro Porto?
Do grupo do deputado Álvaro Porto, teremos aí umas 6, 7 candidaturas. Começando pela sua esposa, né, como falei, em Canhotinho, filiamos também essa semana o candidato que lidera todas as pesquisas isoladamente, o Marcos Calado, lá em Angelim, que é uma pessoa da casa de Álvaro Porto, né? A própria Nicole de São Benedito do Sul é uma eleitora já de Álvaro da última eleição, é ligada a Álvaro. Vamos também em Correntes filiar o médico Dr. Romão, que é ligado também ao grupo do nosso deputado Álvaro Porto, e também
Quipapá, né?
O prefeito Pité, que é o sucessor lá, que herdou o mandato do Alvinho, e também vamos filiar em Altinho, né? O nosso advogado lá, o Tiago, que é muito ligado ao Álvaro, vai ser o candidato do atual prefeito Orlando e também lidera já todas as pesquisas isoladamente.
No dia que teve a filiação de Sandra Paes e Felipe, né?
Felipe
Porto. Vocês tinham voltado de um evento em Lagedo e Teresina, não foi?
Exatamente, tivemos em Lagedo para filiar o prefeito Erivaldo Chagas, que vai para a reeleição, tem uma aprovação
bem forte, né?
muito forte. Ele tem uma aprovação de mais de 84%, né? A oposição está meio que dividida lá, o que aí favorece ainda mais, e ele conseguiu ali manter o grupo do saudoso Adelmo Duarte, né? Que é o ex-prefeito lá do município, em memória, e com essa unidade a eleição vai ser bem tranquila. É uma cidade onde Silvio, como deputado federal, teve quase 10 mil votos. Ele recém-chegado ao município, ele chegou um mês antes do processo eleitoral. Isso mostra a força política e a liderança de Erivaldo, né, que fez com que Silvio fosse o deputado federal mais votado da história de Lagedo. Isso consagrou aí para sua reeleição ter um caminho bem mais tranquilo.
Uhum. Ô, presidente Samuel Andrade, o fato de ter um ministro, né, no partido, como Silvio Costa Filho, ex-presidente estadual da sigla, esse alinhamento com o governo Lula, onde no interior a gente sabe que é muito forte, né, a presença do presidente ainda, isso ajuda a aumentar o número de filiados do partido, e até porque vocês estão fazendo a campanha até o dia 5, né, Betânia?
6, né?
Justamente a janela partidária, não é? Como é que está sendo isso?
Ah, eu não tenho dúvida que ajuda muito, Jota, até porque tem municípios de Pernambuco, é exemplo de Exu, onde nós somos votados. O presidente Lula teve mais de 90% de aprovação. Quando a liderança local, ela vincula sua imagem a um ministro que está ao lado do presidente Lula diariamente, que é uma pessoa que toca os programas e as ações do governo federal, e que essa figura tem junto a ela o carisma que já é peculiar do nosso ministro Silvio Costa Filho, isso ajuda demais e tem, com certeza, impulsionado o crescimento do partido. Agora, precisa também de muito trabalho, de muita articulação, porque Pernambuco também tem outros ministros do nosso presidente Lula. mas o ritmo que o nosso ministro Silvio Costa Filho tem dado é assustador para alguns, né? Tem pessoas que às vezes me questionam muito como é que ele consegue. Ele está andando o Brasil, ele esteve no Roda Viva essa semana, ao mesmo tempo estava em Brejinho, Itapetim, São José do Egito. Eu disse, ó, só você convivendo para você entender um pouco o que é Silvio Costa Filho. Ele se tratou. E a tendência, viu, Betânia, é só acelerar. É só acelerar. Ele vem demandando. Ele acorda às 5h15 da manhã e vai demandando. E tem que ter um ritmo, porque senão não consegue.
E ele acorda,
muitos passaram ele por eles e ficaram no caminho.
Ele acorda e ele dorme.
Dorme. Ele dorme 4 horas. Que é necessário dormir 4 horas é o suficiente para não perder os acontecimentos.
O Republicanos foi o primeiro partido a oficializar o apoio ao prefeito João Campos, no Recife. Qual é a importância, presidente, de ter dado esse pontapé logo de cara para a campanha deste ano?
Na verdade, a importância ela já começou em 2020, né? Quando a gente tinha tido aí um distanciamento de 8 anos, naquela época ligado ao senador Armando Monteiro, a gente estava em campos opostos e já em 2020 o partido fez um debate interno e o nosso presidente chegou à conclusão que naquele momento era importante a gente seguir com a eleição do atual prefeito João Campos, que na época, você sabe muito bem disso, existia uma desconfiança por conta da idade, né, do nosso querido João Campos, principalmente na classe média do Recife, e ali Silvio disse, não, eu em homenagem principalmente à história que eu tive com Eduardo Campos, fui secretário de Eduardo Campos, o ministro tomou a decisão ali, surpreendendo até o próprio João, de declarar apoio à eleição de João Campos. E aí fomos muito firmes, no primeiro e no segundo turno, logramos a vitória junto com o João e construímos uma relação que cada dia mais tem sido mais, digamos assim, afunilado essa relação. Hoje eles têm uma relação muito forte, né, de João e Silvio tem um tratamento quase de irmãos, existe aconselhamento de ambas as partes, é muito diálogo nas decisões políticas, inclusive em Pernambuco a gente tem feito muitas parcerias e ouvido muito o PSB, João tem ouvido as nossas colocações e a gente está construindo em algumas cidades, inclusive os dois lados, um é PSB, o outro é Republicanos, para chegar num denominador comum lá para frente. E aqui em Recife a gente tomou a iniciativa de permanecer nesse alinhamento com o PSB e tomamos a decisão de fazer isso o quanto antes, até para abrir as porteiras de outros partidos, e fizemos esse gesto, um evento recentemente aqui no Recife Antigo, e estamos firmes nessa batalha, ajudando aí na governabilidade com os dois vereadores que temos na Câmara do partido e na política, ajudando a construir esse arco de aliança que vai se formar em torno do nosso prefeito João Campos.
O Republicanos entra no páreo pela vice, não?
Não, não, de forma nenhuma. Isso aí é uma decisão que cabe ao prefeito. Ele está fazendo um debate interno, né, com os partidos aliados. Uhum. É natural que exista uma sinalização e um desejo da parte do PT, do Partido dos Trabalhadores, pelo tamanho que o partido tem hoje em Pernambuco, tem o presidente da República, né? E o PT está abrindo mão da disputa de prefeito em virtude dessa aliança. Mas essa decisão vai caber ao prefeito, ouvindo os partidos, ouvindo seu grupo político, sua bancada de vereadores, na hora certa. Tudo que é falado hoje é muitas especulações, Betânia. De concreto, na verdade, ainda não tem nada. O prefeito ainda ontem colocou isso em entrevista, que é a decisão do vice só na convenção em meados de julho.
Agora, presidente Samuel Andrade, o senhor disse que o Republicanos não coloca um nome para vice, mas vai ser escutado, vai ser ouvido, porque faz parte justamente desse apoio.
Todos os partidos, eu acredito que o prefeito...
Qual é o partido que vocês defendem justamente para compor aí essa chapa com João Campos? É o PT mesmo ou não?
Eu acho que o Republicanos, na verdade, dialoga com todos os partidos da base. Mas o nosso sentimento é que a vice realmente deveria ser ocupada pelo PT, que está abrindo mão de disputar a prefeitura, vem no alinhamento com o PSB já de outros processos, já foi sacrificado em algumas ocasiões o próprio PT em virtude do PSB. Eu acredito que seria legítimo a vice ser do Partido dos Trabalhadores.
Betânia?
Oi. O senhor sai em defesa do Partido dos Trabalhadores. Vocês já andaram conversando sobre isso?
Silvio tem dialogado bastante. Na verdade, Silvio tem um alinhamento com a esquerda de Pernambuco, sobretudo com o PT, não é de hoje, né? Silvio foi vice do ex-prefeito João Paulo. Muitas pessoas esquecem disso, mas Silvio Costa Filho foi o candidato a vice-prefeito de João Paulo, que à época era a maior estrela do PT de Pernambuco. A gente votou enquanto partido e como base, enquanto base, em todas as eleições do presidente Lula, da Dilma e do Haddad. Aqui em Pernambuco, independente da ideologia partidária nacional, sempre estivemos alinhados com a esquerda. Então, por conta disso, Silvio e seu pai, principalmente Silvio Costa, que é emblemático na esquerda, na luta pela a permanência da presidente Dilma, ganhou uma notoriedade e um espaço muito grande na esquerda do Brasil, sobretudo em Pernambuco. Então, Silvio tem tido esse diálogo, sim. Inclusive, recentemente, almoçou com o nosso senador Humberto Costa. Eu, como presidente, estive na segunda-feira com a nossa senadora Tereza Leitão, e a gente está sempre nesse diálogo aí com os partidos que dão sustentação ao governo do presidente Lula, sobretudo o PT.
A gente estava conversando, eu dei um pulinho aqui do interior e eu pulei uma cidade super importante. Como é que está a situação em Caruaru? Vocês estavam articulando, tinha uma reunião com o Lessa essa semana?
Isso, inclusive essa reunião é hoje. Nosso querido delegado Lessa vai estar hoje na sede do partido às 2 horas, onde vamos tratar de temas relacionados à chapa proporcional. O partido tem uma vereadora lá no município e tem mais 2 vereadores de mandato que estão pleiteando entrar na legenda, e aí eu vou discutir com ele como se dará essa conjuntura. O nosso querido delegado Lessa chega ao partido como um importante quadro em Caruaru. Ele foi o segundo colocado, né, no último pleito, e chega ao partido para ingressar à fila dos nossos filiados, e é um grande quadro em Caruaru que vamos trabalhar para que ele venha a ser candidato a prefeito no município. Mas a decisão final, como eu disse na entrevista em Caruaru a semana passada, se dará através de pesquisa. Não basta apenas o partido querer, o delegado querer ser candidato, mas o povo precisa querer. Então a decisão do Partido Republicano em Caruaru vai se dar por pesquisa e seguindo principalmente o alinhamento da decisão do presidente Lula na cidade de Caruaru.
Eu vi alguns sinais de que ele é um nome forte, inclusive para disputar como candidato, encabeçar a chapa, mas também não está descartada a possibilidade de ele ser o vice de Queiroz, é isso?
Existe esse debate mais local, né, de que a nível de estado de partido, mas é como eu coloquei agora, a gente vai o lançá-lo e ele vai para a rua fazer o papel dele de buscar apoio para a sua candidatura de pré-candidato a prefeito do município. Entretanto, a decisão final se dará lá em meados de julho, que é o prazo das convenções, através de pesquisas. Entendeu? Se o povo de Caruaru entender que o nosso delegado Lessa é o melhor nome para prefeito, o partido vai dar a legenda e ele será candidato. Se o partido e o povo de Caruaru entender que uma conjuntura com Zé Queiroz é o mais importante dentro do alinhamento do projeto do presidente Lula, eu não tenho dúvida que o Lessa seguirá a orientação da estadual.
Inclusive o PT, lá em Caruaru, retirou os 2 nomes postos, né, para apoiar Zé Queiroz. Isso seria uma porteira aberta também para o republicano chegar?
Eu acredito que sim. Eu acredito que, ao final, né, o processo pode se conduzir para uma grande aliança dos partidos da base do presidente Lula. Hoje, como eu coloquei, o nosso candidato é Lessa. O partido deu todas as condições para que ele ande Caruaru, que ele entre no debate, que ele vá buscar aliados, que ele construa sua candidatura. Mas o fator primordial será a pesquisa. A pesquisa é quem vai dizer se seguimos ou se vamos fazer aliança lá na frente.
Caruaru, até por ser berço político da governadora, esse ano, mais que em outros, talvez seja um dos municípios mais importantes hoje. O senhor observou, não sei se foi só o meu sentimento, de que quando o prefeito João Campos chegou para apoiar Queiroz naquele evento bem grande que teve no centro de Caruaru, foi aí que se lançou também 26. Deixa eu ver esses olhos, com esses olhos.
É natural que as pessoas, mesmo não sendo o intuito do prefeito João Campos de estadualizar esse processo, até porque tem um processo de municipal ainda, mas João Campos também não poderia deixar de ir prestigiar esse momento pelo simbolismo que tem da aliança do PDT, de Zé Queiroz, com toda a história do seu pai, com toda a história do ex-governador Paulo Câmara. Então, João Campos, que tem se preservado muito de entrar nessas pautas do interior, justamente para não trazer à cena esse momento, a eleição de 2026, que é extremamente precoce se tratar disso, mas é impossível que as pessoas não façam essa leitura. E eu acho que Caruaru vai vivenciar esse embate, vai ser uma prévia, sim, do que vai acontecer em 2026. Não que seja o propósito do PSB, do Republicanos, nem do PT, mas é natural por ser a terra da governadora e o opositor dela está ligado ao campo de força de esquerda do presidente Lula, do PSB, do Republicanos, possivelmente. É natural que exista esse sentimento de estadualizar o processo de Caruaru. Mas esse não deve ser o foco. Eu acho que a disputa de Caruaru deve ser através dos projetos que deve ser apresentado à população e o povo fazer uma avaliação de quem mais tem condições e experiência e capacidade de aglutinar forças políticas para ajudar o município. Eu creio que deve ser esse a visão do eleitor de Caruaru.
Independentemente de Caruaru, sempre as eleições municipais sinalizam os dois anos futuros, porque os prefeitos são base dos deputados, seja estadual, seja federal. Aí, claro que existe uma articulação forte para se formar bons chefes de executivo municipais que garantam também 26, né? Não dá para fugir, né,
presidente? Isso, mas não adianta também, Betânia, a quantidade, né? O que tem que existir é qualidade. Eu tenho visto muita gente se filiando a partidos A ou B pelo um pouco da força. Tá. Desculpe, que está sendo...
Toma uma aguinha.
Gerida.
Gerida em todos os municípios, né?
Isso, mas às vezes a pessoa vai nesse momento para um determinado partido visando a sua eleição, o contexto atual. Isso não quer dizer que em 2026 essa força que se filiou hoje vai continuar no mesmo alinhamento. A gente já viu isso na última eleição agora de Paulo Câmara, quando apoiou Danilo Cabral, que vários prefeitos do PSB não votaram em Danilo Cabral, acompanharam Marília, acompanharam a atual governadora. Então, existe essa ligação de se fazer essa conexão 24 com 26, mas não necessariamente isso é regra eleitoral para 26. Muita gente pode estar se filiando agora ao partido da governadora do PSDB, inclusive eu tenho escutado muito isso de alguns prefeitos, em virtude de algum apelo que está sendo feito, visando a questão de algumas ações que tem no município e que às vezes depende da força do governo para que isso saia do papel, mas isso não quer dizer que em 26 esse prefeito A ou B vai estar acompanhando a reeleição da governadora. Então isso é muito natural que esteja acontecendo esse tipo de processo interno, que a gente, sim, tem escutado muito esses depoimentos.
Continue, que eu queria também opinião com relação aqui a Jaboatão e a Olinda, mas continue.
Tá. Antes de Jaboatão e Olinda, eu queria falar um pouco de condado, que o senhor teve mandato lá, né? Mandato
popular. Na verdade eu não tive, eu tenho mandato, né? Eu estou no terceiro, né, mandato, exatamente, licenciado, né? Esse mandato eu assumi só um mês, porque eu fui secretário executivo do governo Paulo Câmara e tive que me licenciar. Terminando o governo de Paulo Câmara, eu recebi o convite do prefeito João Campos e também fui secretário executivo de saneamento do Recife. Com a eleição do presidente Lula, eu fui convocado para estar na Codevasf, né, que é um órgão do governo federal. Então, eu estou licenciado desde o primeiro ano deste terceiro meu mandato. Sim. Da cidade, onde fui vereador, também fui secretário lá 3 vezes, e agora estou servindo ao Brasil na Codevasf. Tinha nosso nome posto lá para prefeito do município, inclusive, muito modesta parte, a gente estava bem colocado com 5 dos 11 vereadores, com apoio do ex-prefeito lá, doutor Edberto, mas nessa conjuntura atual, o ministro, nessa sua agenda extensa Brasil afora, eu não poderia, nesse momento, deixar de cumprir o papel que eu estou cumprindo à frente do partido, dando continuidade e ampliando o trabalho que ele vinha fazendo. A Codevasf, que hoje é considerado como se fosse um governo de Estado paralelo, porque é uma instituição que a gente faz obra de toda a natureza, de calçamento, asfalto, entrega de maquinário, ponte, estrada, e a gente tem um conjunto de ações, né? Não
foi
só
dividida, né?
Isso, foi dividida mediante o tamanho que ela é. A princípio, eu fui para Petrolina, passei 4 meses lá nesse processo de transição. Quando se dividiu, vieram eu e o superintendente Gustavo para Recife, até Belo Jardim, e de Belo Jardim até Petrolina ficou com o PT, para você ter ideia do tamanho da estrutura. Então, nesse momento, eu teria que ter essa responsabilidade de continuar tocando as obras, não só dos nossos aliados, mas de todos os deputados federais de Pernambuco que alocam na Codevasf seus recursos para que isso se transforme em obra lá nos municípios. Então, mediante esse cenário, eu entendi que não era esse momento para que eu saísse e disputasse a prefeitura. Eu sei que a cidade recebeu isso com uma tristeza, existia uma expectativa, até porque enquanto estava na Codevasf e ao lado de Silvio, através do deputado federal, a gente conseguiu alocar no município mais de 20 milhões de investimento no município que tem menos de 30 mil habitantes.
Você fala de emendas,
né? De emendas. Então, a gente conseguiu transformar a história da cidade nesses últimos 8 anos. O prefeito, inclusive, é do nosso partido atual. E, através disso, a gente conseguiu transformar. E a cidade via... Ora, se Samuel conseguiu fazer isso, enquanto vereador licenciado, com o ministro Silvio, pelo município, ele sem ser o prefeito, ele, prefeito condado, vai dar um salto ainda maior. Então, gerou-se essa expectativa. E, naturalmente, por conta da minha decisão, eu frustrei algumas pessoas do município com essa decisão. Mas já escolhemos um candidato à altura de condado.
Quem é que vai ser?
Doutor Edberto foi prefeito 8 anos do município, bem avaliado. Inclusive, elegeu, à época, a sua sucessora e agora está voltando para disputar a prefeitura com o nosso apoio incondicional do ministro Silvio Costa Filho e de todo o nosso grupo político. E eu não tenho dúvida que condado vai continuar sendo governado pelos republicanos, que inclusive ele se filiou ao partido na última sexta-feira para disputar pelo nosso partido lá, o município de Condado.
O atual prefeito já foi reeleito, né?
Já foi reeleito, que aí... também é do nosso partido.
Certo, Jota.
Esse alinhamento que o senhor falou no começo com a esquerda, isso de maneira geral depende muito de cada diretório, de cada município. Aí a pergunta, Jaboatão, apoio a Elias Gomes?
Jaboatão, vamos com Elias Gomes. Olinda. Em Olinda, nós estamos aguardando a decisão da nossa ministra Luciana Santos. A recomendação do ministro Silvio Costa Filho é que em Olinda o partido seguirá a decisão da ministra Luciana Santos.
Uhum. Nos demais locais também esse alinhamento.
Isso, Abreu e Lima, nós estamos indo lá com o nosso prefeito Flávio, que se filiou ontem ao PSB, recebeu o apoio do PT também.
Se filiou ontem.
Isso, então a gente vai nessa linha. E Paulista, a mesma coisa, o partido vai estar com o Júnior Matuto, que é do PSB histórico, que é da esquerda. É em Camaragibe, o partido já governa o município com a doutora Nadege. Vamos lá ter o candidato Diego Cabral, que vai suceder a prefeita lá. E em São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, que é do PSB histórico, o partido também seguirá a reeleição dele. E assim sucessivamente em toda a região metropolitana, vamos seguir essa linha de esquerda, que é o campo de forças que é mais alinhado com o nosso diretório aqui em Pernambuco.
Tem Ipojuca, e Ipojuca vai ser contra
a atual prefeita, que é a candidata, né, da atual prefeita.
Que é a vereadora
Dilma, isso, né? Isso, que é mais ligada ao campo de direita, né?
Sim.
Votar em Bolsonaro, tem essa coisa.
Bem avaliada também por lá, né? Vai ser difícil Ipojuca?
Não, acredito que não, porque vem a experiência. Talvez a gestão possa ter uma boa avaliação, mas talvez erraram na escolha. Não foi uma candidata que foi escolhida pela aclamação do povo, foi mais que uma imposição. E isso meio que implodiu lá a base da atual prefeita, né, que é muito ligada à célula bolsonarista, de Pernambuco, e como Ipujuca tem uma ligação muito forte com o presidente Lula, em virtude do estaleiro do Porto de Suape, eu acho que a presença do presidente Lula na campanha de Carlos Santana vai fazer um diferencial muito grande.
Da última vez que o presidente veio aqui, ele foi muito bem recebido.
Isso, aquela região, Lula é muito forte por conta dos investimentos de Suape.
O senhor acha que vai ser, naturalmente, a polarização vai se repetir em todos os municípios ou em alguns especificamente? Porque vai ser forte, né? Lulismo versus bolsonarismo ainda.
Eu acho que cada dia que passa, eu tenho um sentimento que fosse dar uma esfriada, mas parece que está aumentando, né? À medida que vai passando os meses e vai se aproximando já do processo de 26, o clima começa a esquentar de novo e eu acho que a polarização vai ser muito grande.
Só para finalizar, Marcos Pereira, presidente atual do Republicanos Nacional, falam que ele pode ser o futuro presidente da Câmara com apoio do próprio Partido dos Trabalhadores. Como é que está esse desenho?
Existe essa possibilidade, é real. O presidente Lula tem um diálogo muito constante com o presidente Marcos Pereira. Não é à toa que nós estamos fazendo parte do governo, né? Existe um respeito muito grande da bancada pelo deputado Marcos Pereira, pelo presidente nacional do nosso partido, pela postura. Ele é um cara muito elegante, é muito sábio, muito prudente. Ele tem muito...
Já esteve aqui várias vezes.
Isso, ele tem muito cuidado com as palavras e tem dialogado muito com a esquerda do Brasil. E isso facilita muito dentro desse radicalismo que o Brasil se colocou. Ele seria uma forma até do presidente Lula chegar à classe evangélica com uma forma mais natural, mais espontânea. Então, eu acho que Marco Pereira, presidente, vai ajudar muito o Brasil e, sobretudo, a reeleição do presidente Lula.
Até porque o Republicanos utiliza um slogan, não sei se utiliza ainda, que é o partido mais conservador do Brasil, né? Ainda utiliza esse?
Isso, utiliza.
Então, tem mais uma perguntinha,
só mais uma,
então. Bem rapidinho. O senhor teve essa semana num evento com o PV. Como foi aquilo que eu não entendi, aquele cenário ali? A Federação Brasil da Esperança, PV, PCdoB e PT, e o Republicanos ali. Oxente!
É porque o nosso querido Aldo, a gente tem uma amizade muito antiga, somos amigos pessoal, né? Tem uma relação e ele admira o nosso trabalho, ele acompanha o nosso trabalho, como eu também acompanho o dele. Então, naquele momento, ele pediu muito que eu estivesse presente para vivenciar aquilo com ele. Você presenciou, ele fez questão até que eu encerrasse o evento, né? Que de praxe seria ele, como presidente do PV, encerrar o evento. Ele disse que eu não saía dali se eu não encerrasse o evento, não falasse. Então, foi uma gentileza muito grande do nosso presidente do PV, deputado federal Clodoaldo Magalhães, que vem dando ao partido uma outra dimensão, uma outra visibilidade, dentro das limitações que é um partido que é federado, né? No momento que tem decisões que não dependem só dele, isso às vezes trava um pouco o crescimento do partido. Você tem ideia que às vezes o próprio PT, né, tem os seus debates internos. Imagina uma cidade onde tem PV, PCdoB e PT, e você tem que dialogar para que esses três partidos estejam em um único palanque. Então, isso tem, de uma certa forma, engessado mais ainda o crescimento do potencial que o PV teria. Mas, assim, o partido vai muito bem. O PV teve uma postura muito importante nessa federação que trouxe o Brasil de volta através da eleição do presidente Lula.
Perfeito. Presidente Samuel Andrade, muito obrigado pela sua vinda e participação. Sucesso, viu, nessa empreitada aí com Republicanos.
Eu que agradeço. Estamos à disposição. Sempre que nos convocar, estaremos aqui para esclarecer e mostrar a Pernambuco o crescimento do nosso Republicanos. Um grande abraço em nome do nosso ministro Silvio Costa Filho, a todos os ouvintes do Folha Política.
Ok. Forte abraço, Betânia.
Até amanhã, né,
João? Sim, até amanhã, minha amiga Betânia. Muito obrigado também a você, você que sempre tem acompanhado o nosso trabalho. Muito obrigado por tudo e conte sempre conosco.
É a gente que agradece, presidente.
Legal. Final da primeira parte do Folha Política de hoje. Valeu, gente. Saúde e paz.
Folha Política.